把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai.
E hoje estamos no último episódio da temporada Educação Midiática, com apoio do Instituto Palavra Aberta, né Dai?
É isso aí, Edu. Que temporada bacana que foi essa, hein?
Foi, e quanto assunto legal a gente falou e com quanta gente legal a gente conversou, né Dai?
É isso aí. E hoje a gente tá aqui com duas pessoas super queridas, né, que são aí a Dani Machado, que já veio com a gente aí nessa temporada conversando, trazendo esse conteúdo sobre educação midiática, trazendo reflexões. A Dani, que é coordenadora pedagógica lá do projeto, né? E também com a Vera, que é psicóloga, educadora, escritora, pra gente conversar hoje sobre o que é essa tal cidadania digital.
Então tá, Vera, te apresenta aí pro pessoal.
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu sou Vera Iaconelli, sou psicanalista, trabalho em consultório e também trabalho com transmissão da psicanálise com pais, em palestras, em encontros. Enfim, acho que o mais importante é isso.
Oi, pessoal. Oi, Dai, Edu, Vera. Prazer estar aqui com vocês de novo e com a Vera para esse último episódio. Então, eu sou jornalista, tenho mergulhado um pouco mais no campo da educação há quase 2 anos, 1 ano e meio, e trabalho como coordenadora do projeto, né, do programa Educamídia, que é o programa de educação midiática do Palavra Aberta. Muito bom estar aqui com vocês.
Eu já queria começar um assunto não provocativo, mas eu acho que é interessante a gente salientar isso, da importância da gente saber se comunicar hoje nas redes sociais, né? Hoje a gente vê que as pessoas têm uma grande dificuldade em se comunicar nas redes sociais de uma maneira respeitosa. Qual é a opinião de vocês em relação a isso?
Tá bom, vou começar então. Eu acho que se comunicar de uma maneira respeitosa sempre vai ser uma questão entre humanos, né? É um longo aprendizado para a gente ir criando esse verniz que nos protege da violência contra a gente mesmo e contra o outro. Então a gente vai criando costumes e tentando debelar uma certa tendência a ser rude com os outros. Isso se chama educação, né? Acontece que parece que a virtualidade criou um certo anonimato, por um lado, uma rapidez para a emissão de opiniões e foi se perdendo um pouco desse verniz, né? Mas o trabalho da gente continua sendo o mesmo, né? Em relação às crianças, por exemplo, de tentar restringir certos usos e limitar e direcionar de forma que eles saibam usar essa ferramenta, assim como eles aprenderam a usar o telefone, as cartas, se adaptando, mas com a mesma lógica, né? E um certo decoro, até uma palavra meio antiquada, mas é isso que permite que a gente restringe um pouco a violência que existe entre nós, né?
Nesse sentido, vocês acham, então, relevante a gente fazer essa divisão entre cidadania e cidadania digital, ou a gente está falando aí de cidadania de uma forma geral?
Esse é um tema que a gente debateu bastante aqui no Instituto Palavra Aberta, ao montar os materiais para o Educamídia. A gente gosta muito da ideia de que cidadania é cidadania. É claro que a gente tem alguns elementos novos, alguns formatos novos, algumas novas oportunidades de exercer essa cidadania, né? E daí me parece que tem esse termo, cidadania digital, que ficou muito na moda, né? Mas a gente gosta muito da ideia de que cidadania é cidadania, ponto. Ela muda um pouco esse jeito como a gente tem que lidar, né, com a informação, com contato com talvez mais gente do que era antigamente, mas eu acho que tem alguns elementos básicos que são de cidadania, né? Até enquanto você falava no início, eu fiquei lembrando que a gente fala muito com professores e a gente faz sempre a comparação de como era antigamente, quando havia escassez de informação, conhecimento confinado lá nas enciclopédias ou na figura do professor e tudo mais, e como é que a gente pula para o mundo em que o acesso à informação está garantido quase para todo mundo, né? Como a gente tem, a gente saiu da escassez para a abundância, né? E enquanto você falava, eu fui pensando também aqui como é que o convívio passou por uma mudança muito grande, né? Eu lembro da minha mãe convivendo com 3 ou 4 mães na porta da escola quando eu era pequena, e hoje como é que eu estou exposta e como é que eu convivo com tanta gente nos grupos de WhatsApp das mães da escola das minhas filhas, né? E claro que isso traz algumas implicações, mas eu acho que o respeito, a maneira como que eu tenho que me colocar ouvindo também o outro e tudo mais, é único. Eu falo com muita gente que eu nem via o rosto, nunca conversei pessoalmente, mas acho que tem uns princípios que são básicos, me parece, não?
Então, porque isso eu acho que é importante, porque os pais e os educadores, a gente está numa última geração que não são nativos digitais, né? São pessoas que estão se inteirando aí com essas novas mídias, eu vejo duas reações muito recorrentes, né? Ou ficar totalmente siderado, ficar totalmente apaixonado pelas mídias, que não sabe nem como inibir a criança, o uso da criança, ou restringir, porque os próprios pais e educadores estão muito, assim, pressionados, ou ficar muito inibido, com medo de não saber usar e perder a lógica da ética que está em jogo. Então, isso, quando você fala isso, Dani, é muito importante pensar isso, assim, tem uma ética que sempre esteve aí, que não muda, da gente se responsabilizar pelo que a gente faz, até as últimas consequências, da gente viver em sociedade, da gente fazer laços respeitosos, né? E isso tem que prevalecer, e a gente vai usando o bom senso a cada novo desafio. No caso agora, são as mídias virtuais, né? E elas são importantes, são uma ferramenta maravilhosa, desde que a gente não esqueça qual é o nosso papel de educador e de pai, e a cada momento possa falar, bom, isso é ético, isso protege a criança, isso traz benefícios, o que ela ganha com isso, né? A gente está respeitando o outro, não está respeitando, está se expondo demais, o outro está se expondo demais, e a gente pode ir negociando com isso a partir de uma certa lógica.
O grande problema hoje do mundo digital é que parece ser um mundo à parte, né? As pessoas não identificam ele como sendo a mesma coisa que a vida real, né?
É que é essa questão do anonimato, né, que a Vera trouxe, assim, essa sensação de anonimato, de que o que eu tô postando, o que eu tô fazendo, o que eu tô compartilhando, o que eu tô curtindo, o que eu estou ali movimentando, ninguém tá vendo, né? Mas é um mito.
E aí eu queria perguntar para a Vera, um pouco pegando o gancho no que vocês falaram, Edu e Dai, o que é... esse negócio que parece que dá para as pessoas um alvará para sair falando o que elas quiserem só porque elas não estão ao vivo falando no, né, cara a cara com outra pessoa. Como é que a gente consegue explicar um pouco o que faz com que alguém ache que só porque não está ali na frente tem o direito de ser desrespeitoso?
Porque ele não está na sociedade controlada, né? Ele acha que não está sob controle de algum sistema, né?
É a famosa covardia, né? Mas a gente vai ter pichação até na Roma Antiga. Esse gesto que é feito assim às escuras, a gente sempre usou desse artifício. Só que agora a gente usa de um jeito tão maciço. Mas eu tenho a impressão que isso está chegando já num grau de denúncia da própria... Que as próprias pessoas começam a falar, bom, mas será que a gente pode acreditar em tudo? Será que a gente... Começa a surgir a questão da fake news? Quer dizer, a gente está num momento assim, muito novo do uso desses aparelhos. Então eu acho que algumas coisas também já estão rapidamente se autorregulando. Mas o expediente do anonimato sempre existiu, né, gente? Eu acho que agora ele só ficou muito potente. Só que ficou tão potente que chegou num grau de paroxismo que as pessoas também estão começando a falar, bom, menos, vamos acreditar menos em tudo que a gente vê, porque a gente sabe que tem muita fake news. Eu acho que isso ainda vai se organizar de outro jeito.
Chegou a um ponto desse anonimato, até mesmo não anonimato, mas a questão das redes sociais. Um caso que aconteceu recente, que foi muito comentado, eu não me lembro quem foi o youtuber que estava num quarto de hotel e tinha um quadro. E o quadro não tinha rosto, ele resolveu pintar um rosto. Ele pegou uma caneta e desenhou um rosto de boneco, assim, e postou isso na rede. Ele disse, eu salvei os próximos que vão parar nesse quarto, e nesse quadro assustador agora tem um rosto, né? E era uma obra de arte, o cara simplesmente fez aquilo por fazer, né? Então, que poder é esse que as pessoas têm de fazer o que quiser? Até outro caso aconteceu, um colega, professor, estava me mostrando, ele postou alguma coisa na rede social dele, e um aluno nosso, assim, foi lá e falou assim, mas tu é um ignorante. Eu fico pensando se eu ia chegar num professor meu, né? Ou esse aluno mesmo chegaria pra esse professor e dizer assim, tu é um ignorante.
No presencial, né?
Então isso é...
É, tem essa covardia, mas tem uma outra coisa. Quando você fala de um crime que é exposto, e a gente tem crimes bem mais terríveis sendo pegos, até porque as pessoas fazem questão de se filmar, fazendo agressões, né? E aí são pegos pela polícia porque filmaram o próprio crime, né? É um fenômeno muito curioso de exibicionismo, como se a gente não fosse, como se o vídeo fosse a realidade e não fosse ao mesmo tempo. Isso é um pouco uma certa confusão que a gente está fazendo com o que é essa virtualidade. As pessoas ainda estão muito sem saber o que é real, o que é virtual. Eu acho que isso vai se regular também, porque tem um certo desbunde aí, né? Então, quer dizer, você ataca uma pessoa, se filma atacando, põe nas redes virtuais, a polícia vai lá e te prende. Quer dizer, você criou a própria prova. É muito surpreendente que as pessoas... É um misto de perversão com ingenuidade, com onipotência. Tenho a impressão que isso não se sustenta a longo prazo.
Eu queria só comentar que no Educamídia a gente tem conversado muito com professores, com escolas, né? Tem sido os nossos principais interlocutores para falar de educação midiática. Mas é lá para um ambiente informacional mais saudável, né? Para que tenhamos uma convivência mais pacífica, ouvindo o outro, nos colocando de maneira apropriada. É um papel de todo mundo. Eu queria ouvir um pouco da Vera. Como é que a gente atua como pais, mães, filhos, enfim, fora ali da esfera da escola, o que nos cabe para tentar contribuir para ter um ambiente um pouco mais saudável?
Olha, eu tenho visto, e é claro que ninguém vai ter a bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer. Estamos todos um pouco pegos pela surpresa, né? Porque não parece, mas é tudo muito recente, né? Eu tenho visto um certo rebote das pessoas procurarem, a partir do virtual, coisas presenciais, porque é claro que o virtual ele tem esse efeito de isolamento, mas ele tem um efeito de aproximação impressionante, né? E as pessoas estão tentando se encontrar para conversar presencialmente sobre assuntos que estão rodando no virtual. Eu nunca fui tão convidada para estar em escolas com pais sentados discutindo, e pessoas de idade, por exemplo, que viviam completamente no isolamento, hoje se reúnem presencialmente para fazer coisas. Então, a virtualidade, ela também fez apareceu uma hipervalorização ou uma verdadeira valorização do encontro presencial. As pessoas estão correndo atrás disso, né? E aí nesse encontro é que a gente pode trabalhar, porque a grande graça na educação é que você transforma o desafio em trabalho, né? Que você transforma o desafio em aprendizagem, em crescimento. E a virtualidade está trazendo todas essas questões éticas, todos esses desafios. Na medida que a gente aproveita isso para trabalhar, todo mundo tem a ganhar. Porque questões que não eram discutidas ou eram discutidas em bolhas, agora estão na boca do povo, está todo mundo discutindo assuntos que jamais iriam chegar. Então, junto com todos esses perigos, né, do anonimato e até dos crimes virtuais, a gente está tendo uma oportunidade de discutir globalmente de uma forma que a gente que era impensável há um tempo atrás. É o paradoxo, estamos vivendo um paradoxo, né? Tamanha potência do acontecido gerou um paradoxo de possibilidades de riscos, né? O que para mim é muito excitante, porque eu adoro ser confrontada com esses desafios, eu acho que é muito estimulante.
É muito interessante ouvir essa sua colocação, porque desde o início do programa do Educamídia, a gente enxergava o cenário também como um grande desafio, mas, por outro lado, uma oportunidade para traduzir, né? A gente, olhando a questão toda da desinformação, das chamadas fake news, e a gente dizia, nossa, péssimo que a gente chegou a esse ponto. Por outro lado, que oportunidade a gente tem de falar sobre isso, porque caiu na boca do povo, todo mundo de alguma maneira já foi exposto a uma fake news ou já compartilhou alguma coisa que não era bem assim. Então acho que a sociedade chegou a um ponto que há uma certa sensibilização, né? Percebe-se um pouco a urgência de debatermos esses temas, né?
É o tipo da coisa que me interessa, porque a gente está naquele abismo da liberdade, né? A liberdade, ela sempre... eu quero a liberdade, quero a liberdade. Liberdade é assustadora pra caramba, ela implica você saber quais são os seus valores, quais são os valores do outro, porque você vai ter que se organizar eticamente a partir de dentro, né? Então, a gente está nesse abismo da liberdade, com todo esse potencial de transformação e com todos esses riscos. Mas o que está aparecendo é um tanto da natureza humana, né? Somos egoístas, somos violentos, somos mal resolvidos numa série de questões. E na hora que aparece, para a psicanálise é muito rico o que aparece, porque aparece é o que pode ser trabalhado. O que fica escondido tem efeitos, né, na forma de sintoma, de outras. Então, a gente... Por exemplo, uma das coisas que eu acho maravilhosa da virtualidade é que hoje se formam casais e famílias impensáveis há 20 anos atrás. Essas pessoas jamais se conheceriam, porque uma mora num país, outra mora em outro, uma mora num bairro, outra mora em outro, uma vem de uma etnia, outra vem de outra. Então, esses encontros são fantásticos, são uma coisa própria da virtualidade. Por outro lado, a gente sabe que o maior problema hoje, um dos maiores problemas, é que quando a pessoa emite uma opinião racista, misógina, classista, violenta, ela acaba encontrando um grupo de pessoas que reforçam isso. Então, como aproveitar essa comunicação com o outro distante, mas como quebrar bolhas, né? São desafios muito estimulantes, muito interessantes.
Queria falar, Vera, que você tem um livro, né? Que é Criar Filhos no Século XXI. É uma temática super, assim, inquietante, né? Queria saber a tua opinião sobre essa obra.
Olha, é um livro despretensioso, é um livro pequeno, voltado para pais e educadores, com uma linguagem muito acessível, no qual eu fiz questão de não ser aquele especialista que vem e diz é isso, é aquilo, mas tentar fazer pensar, que eu acho que a grande graça da psicanálise é fazer pensar, né? É fazer furo nas certezas prontas e começar... pessoas questionarem a forma própria de criar os filhos. E abrir um pouco, porque eu tenho muita angústia hoje dos pais em relação ao futuro, todos nós, né? E, bom, o futuro a gente vai fazer, vai depender da gente, não tem ninguém mais para fazer, somos nós mesmos, né? Então, a questão é assumir um certo lugar junto aos filhos. Agora, é uma geração de pais, que a gente fala muito mal dos pais das mães de hoje, né? Eles são fracos, eles não põem limite. Em certa medida, isso é verdade também. Mas é uma geração de pais muito investido, muito interessado na tarefa de educar, muito buscando intimidade com os filhos, que é uma marca dessa geração, né? Pro bem e pro mal, mas é uma marca interessante, importante. Então, é isso que eu tentei falar. Bom, já que a gente investe tanto nesses filhos, não é muito como a geração anterior que deixava se criar meio sozinho, então vamos investir para valer, vamos pensar o que tem pela frente, quais são os novos desafios, não vamos tentar segurar o tempo, que o tempo não tem como ser sustentado. O que a gente não pode perder é a questão ética, né? Essa em qualquer época é o que vale, né?
Se a gente tiver tempo, eu acho que seria bacana conversar um pouquinho também sobre um aspecto mais até de... medo de falar besteira aqui para especialista, mas de saúde mental, toda essa questão da imagem, né? Como é que nós construímos a nossa imagem nas redes sociais, como é que nós nos vendemos para esse público que nos acompanha, porque até alguns anos a gente não tinha esse público tão grande, né? Que agora as redes sociais nos possibilitam ter. Não precisa mais ser super famoso e aparecer na maior emissora de TV, né? Para ter alguém te acompanhando e te seguindo. E até recentemente as próprias redes sociais entraram num debate de se é prejudicial, não é, a questão de concorrer pelo like. Então, se a Vera pudesse conversar um pouquinho com a gente, eu acho que seria bacana da gente saber como é que a gente trata isso com os filhos, como é que a gente começa a mostrar para eles um pouco que há toda uma criação de uma imagem, né, de quem está exposto nas redes. Acho que seria interessante.
É, então, eu acho assim, o ser humano, ele sempre é, para a psicanálise, ele é sempre capturado pela imagem, né? A gente se funda, o eu da gente, lá pequenininho, com um ano de idade, bebezinho falando eu, isso, eu, aquilo, aquele comecinho ali tem a ver com a nossa autoimagem, né? A gente se acha, ou a sua majestade o bebê, a gente se acha maravilhoso, né? E essa, é muito bonito ver essa construção, e ela é feita na ideia de uma coesão, de uma imagem, eu sou isso, tanto que a gente passa a vida inteira falando, eu sou isso, né? Só que a gente não é só isso, a gente é um monte de outras coisas que a gente desconhece, a gente tem um inconsciente que a gente não acessa facilmente, enfim. Então, mas a gente é muito, a nossa imagem, a nossa autoimagem é muito forte, que é o nosso narcisismo. Essas ferramentas, isso é estrutural do ser humano, né? Essas ferramentas, elas potencializaram isso, vamos dizer, terrivelmente. Capturaram muito esse nosso aspecto imagético, essa ideia do eu sou. Então, se eu não apareço na mídia como se eu não tivesse vivido a experiência, tem um esvaziamento da experiência, é mais importante a imagem do acontecimento do que o acontecimento. Se eu não fotografar é como se eu não tivesse visto a Mona Lisa, a foto da Mona Lisa é mais importante do que estar lá. Então essa perda da experiência e a imagem sendo colocada nesse lugar, isso é muito, muito perigoso. E para algumas pessoas tem efeitos de doença mental mesmo, tem efeitos diretos. Então, cabe a nós trabalharmos com a questão da imagem, usarmos essa captura das redes virtuais para problematizar junto com as crianças, conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre... Porque essas imagens também têm um tanto de fake news. Eu brinco que se eu editar o meu sábado com fotos bem tiradas, parece que eu tenho o sábado mais interessante do mundo, que de manhã eu vou na feira, depois eu almoço num restaurantinho, eu tiro a foto lá do bolinho do restaurante, aí depois, nossa, editado, todo mundo leva uma vida muito interessante. Só que não é isso, gente. De manhã eu vou na feira, depois eu como não sei aonde, depois eu assisto um filme, não tem nada demais. Mas essa edição, né, então, como que a gente faz? A gente faz isso no convívio com as crianças, falando, olha, não é bem assim, né? Quer dizer, você vai mostrando pra criança a diferença entre o que é virtual e o que é real. Você vai mostrando, olha, na foto todo mundo fica lindo, mas ninguém sabe que horas eu acordei, o que eu fiz, o trampo. A gente vai mostrando a vida para as crianças como ela é, elas não vão se confundir. Faz parte do trabalho dos pais. Se eles não ficarem capturados, né? Porque o problema não é a captura das crianças, é a captura dos pais nesse lugar, né? Então, essa geração de pais ainda está muito capturada, não sei se a próxima estará.
Enquanto você falava, fiquei pensando num super exercício, né? Mesmo para a gente em casa, com os filhos e também nas escolas, de pensar o seu dia sem cortes e o seu dia editado, né? Fazer essa comparação, né, que você propôs.
Ah, essa atividade ia ser sensacional. Mas o que eu ia comentar também é essa contrapartida da exposição. Porque se você não está nas redes sociais, se você não está nesse movimento, você não existe. Né? Já vi uma série de... Já participei de algumas discussões nesse sentido, assim, eu não tô no LinkedIn, eu não tô por dentro do que tá acontecendo no mundo do trabalho. Eu não tô no Facebook, eu não tô no Instagram, sabe? O quanto... Eu tenho amigos que optaram em não levar adiante essa vida digital, assim, e eu vejo o quanto eles não sabem das outras pessoas que estão ali, das coisas que estão acontecendo, né? Então, essa coisa assim, da super exposição, mas também o não estar, o que acontece, né?
Mas aí cabe a gente também começar a se questionar o que é tão importante saber, o que a gente não pode deixar de saber e o que às vezes até para deixar de saber. O que é esse saber que a gente corre tanto atrás? Porque eu vejo adolescentes que perdem os aparelhos sistematicamente. Esqueci no Uber, esqueci no céu, caiu na água, né? E quando você vai vendo um movimento de se livrar desses aparelhos para poder ficar um pouco sem, ter uma justificativa social, olha, eu não te respondi porque eu fiquei sem o celular, porque dá uma reconectada com eles mesmos. Então vamos fazer esse exercício mesmo, né? Vamos fazer exercício de ficar sem, vamos experimentar isso, o mundo não vai acabar. Quando acabar, não vai fazer a menor diferença se você está esperando ou não. Então, acabou, paciência. Mas também esse é um exercício que tem que ser feito com as crianças, de ficar sem saber. Ficar sem saber. E tudo bem, sustentar isso. Que tanto é isso que a gente precisa saber em tempo real. E que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida. Está acontecendo na Síria, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em Hollywood, está acontecendo... O que você precisa saber da sua vida que realmente interessa? E essa é uma discussão importantíssima. O que é importante você saber na sua vida, que não seja para prestar vestibular? Vai. O que é importante? Então, vamos questionar o saber. Saber o quê?
E também muito o que a gente faz, né, a partir daquela informação. Enquanto você falava, eu fiquei aqui me reconhecendo um pouco no que você estava descrevendo, que eu tenho um pouco dessa angústia de achar que estou perdendo algo, né? Porque realmente o volume de informação que a gente tem acesso hoje é uma coisa inimaginável. E acho que tem um grande desafio nosso de sermos os curadores da nossa própria experiência, né, nesse mar todo de informação. Porque é lógico que a gente sempre tinha acesso a um recorte do mundo, mas ele vinha pronto para a gente, né? Alguém selecionava isso até um certo tempo. Hoje que a gente tem acesso direto a muita coisa, que filtros a gente está usando para ir atrás dessa informação? E como é que a gente se prepara para dar conta de tudo isso, e se é que a gente precisa dar conta de tudo isso mesmo, né?
Perfeito, eu acho que assim, não dar conta, assumir a escolha e a perda, né? Assumir a perda. Agora, uma coisa a gente não pode ser ingênua. Os aparelhos, eles são shopping centers. É isso. Ponto. Eles vendem coisas. A gente tá com shopping center na mão. Então, o empuxo ao consumo, a lógica capitalista de consumo está colocada. Então, é só lembrar que as pessoas que inventaram esses aparelhos não deixam os filhos terem livre acesso. Tá? Então, vamos começar a ser menos ingênuos e saber que essa coisa de estar o tempo todo conectado significa o tempo todo consumindo. Estou consumindo dados, consumindo produtos, consumindo mensagens que são produtos. A gente tem que repensar a lógica do consumo quando a gente pensa em mídia, porque a gente tem que aprender a consumir a mídia de um jeito bacana. Então, aí entra um cruzamento, capitalismo, consumo e mídia, que não é que eu vou comprar um produto quando eu abro meu celular e entro lá no site e tal. Não, o celular, o aparelho é um produto e o consumo de dados é consumo de produto. Isso a gente está esquecendo.
Bah, que legal, quanto conteúdo interessante e quanta reflexão a gente pode fazer a respeito desse assunto, né, Dai?
Exatamente, ainda mais nesse último episódio aí de uma série de discussões.
Eu acho que a gente encerra essa temporada com boas reflexões, né, e esses quatro episódios da temporada foram muito bons e com certeza é um material muito engrandecedor para os professores e para os pais também, né?
E não é um conteúdo que se esgota aqui,
não,
né?
Não,
a gente deixa aí os canais abertos para receber comentários, né?
Vai retomar esses assuntos até mesmo convidando, já fica o convite para a Vera e para a Dani voltarem aí um outro dia para a gente conversar mais e quem sabe fazer um outro episódio. Então, continuando com o nosso desafio, apresente o podcast a três amigos, né? Pega o celular de um amigo aí, um conhecido, e aproveita e já mostra essa temporada, né? Porque ficou muito boa, já baixa todos os episódios ali para que a pessoa já possa ouvir. Então, nesses minutos finais, a gente deixa aí para vocês se despedirem, Dani e Vera.
Bom, eu agradeço super o convite, adorei ouvir vocês, as questões foram ótimas, eu acho que essa conversa realmente rende. Muito obrigada, viu?
Obrigada a todos, obrigada, Vera, se deixasse eu ficar aqui te fazendo perguntas por mais uns 3 dias. Foi um prazer conversar com você, obrigada, Edu e Dai. E vamos pensar em outras oportunidades para seguir com esse papo. Um abraço.
Vamos sim. Um abração. Um abraço. Dani, super obrigada aí para toda a equipe Educamídia que conduziu esse trabalho de forma tão bacana com a gente. Nossos agradecimentos carinhosos.
E Dai, quem quiser falar com a gente, escreve para
falecom@eduidai.com.br.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.